Bom dia, meus amigos queridos. Muito bom dia para você que está aqui comigo novamente no Pétalas do Espiritismo. Sempre juntos para mais um aprendizado, para mais um crescimento espiritual. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos? Hoje, ainda no capítulo 3, da Criação, falando sobre a formação dos seres vivos. A pergunta de hoje é a pergunta 48, e ela diz: poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Resposta dos Espíritos: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Não poderiam ser mais objetivos e diretos na resposta aos espíritos, realmente demonstrando que nós não temos ainda mecanismos para saber adequadamente, de forma correta, essa data. Vamos ouvir então o que Miramês nos fala sobre o aparecimento do homem. Ele nos diz assim: até então, não podemos determinar a época em que surgiu o homem na Terra, bem como os seres vivos em geral. Essa data se perde nos arquivos da natureza. Somente é dado revelar aos homens aquilo que se lhes pode falar. A evolução é um livro que vai se abrindo aos poucos para aqueles que crescem pela força do progresso. O que se pode fazer é uma estimativa, como sempre. A idade é como se fosse um registro humano. As barreiras se interpõem à vontade e nos perdemos nas nossas deduções. Somente sabemos que o homem é o ser mais novo na casa terrestre. Ele é, pois, a herança dos gigantescos esforços da natureza, que vem subindo de degrau a degrau, assinalando a sua posição como tipo aprimorado no laboratório da vida. Nós estamos em época de ganhar tempo e fazer crescer a fraternidade na Terra. Se nos empenharmos somente em conhecer os primórdios dos nossos ancestrais, se somente nos preocuparmos com as ciências que nos levam a conhecer o corpo somático, diminuiremos os nossos conhecimentos sobre a alma, dos quais tanto carecemos. Procuremos estudar o espírito e, por vezes, seus corpos, que lhes servem de instrumentos na grande jornada evolutiva. Que as outras ciências fiquem para depois. Depois que aprendermos a amar e a reconhecer a necessidade de servir. Quanto mais se descobrem remédios no mundo físico, mais surgem doenças e desequilíbrios. Remédios podem servir para remediar as situações, enquanto não se conhece a verdadeira fonte dos infortúnios. A medicina oficial se esqueceu e ainda não tem condições para diagnosticar as causas verdadeiras de todas as doenças, para então encontrar o remédio eficaz de todas as enfermidades. Será que não é melhor procurar saber quando é que apareceu o ódio na Terra? Iremos assombrar-nos com a sua idade, e esse medo nos levará a combatê-lo pela raiz. Assim seria com o ciúme, a inveja, a maledicência e etc. Todos sonhamos com um paraíso terrestre e espiritual para nós e toda a humanidade, mas esquecemos que esse paraíso haverá de ser conquistado, formado dentro de nós, para que ele se enraize por fora. Não podemos ser felizes com a infelicidade alheia. Qualquer coisa que estivermos desperdiçando provocará falta em algum lugar. O homem espiritualizado tem o dever de orar, pedindo na súplica a ajuda de Deus, para que ele possa fazer o que deve ser feito. Esse desequilíbrio que notamos na economia de uma nação, e certamente na Terra, é prova evidente dos desequilíbrios das criaturas. É o karma pesado individual e coletivo da humanidade. A solução é a mudança de costumes dos homens, é a transformação dos conceitos da vida, é começar na grande escola que existe e que se chama lar. Ele é, pois, a célula que pode garantir a harmonia de todos os povos, se o Evangelho for vivido dentro dele. O culto do Evangelho no lar é o primeiro passo para o despertamento espiritual. Ao nascer, A criança recebe as primeiras sugestões do amor através dos ensinamentos do Cristo. E essa criança vai crescendo envolvida na dignidade e no dever, no amor de uns para com os outros, dedicando-se à caridade por onde passar. Encontraremos então uma juventude esclarecida, com uma visão maior do futuro. E neste regime poderá aparecer um novo homem na terra, o homem de luz, que desconhece as trevas. As escolas que o orientam são escolas de paz. Depois que a terra for transformada na esperada terra da promissão, não haverá mais guerras, nem fome, peste ou contradições entre os homens. Tudo será harmonia. A humanidade, desfrutando a felicidade, perderá essa ansiedade de querer saber o impossível. Somente desejará o que a própria evolução comportar. E o homem verdadeiro começa a surgir, desde essa época, na Terra. Sobre as observações de Miramês, eu gostaria de destacar quando ele fala que se nós tivéssemos a permissão de saber tudo sobre o lado intelectual, sobre a ciência, nós nos esqueceríamos de estudar o espírito. Nós nos esqueceríamos de estudar, de trabalhar, de procurar conhecer a nossa alma. E realmente nos distanciaríamos do Pai, porque nós sabemos que só o amor realmente nos aproximará do Mestre querido. Então, olha como Deus e, na realidade, a sua justiça, ela é perfeita, porque ela vai nos dando conhecimento à medida que nós vamos também desenvolvendo um pouco o lado moral, emocional, racional, quer dizer, racional não, de coração, de emoções mesmo, para que o conhecimento científico e a intelectualidade não se sobreponha excessivamente sobre a alma, porque a gente sabe que a alma é que nos eleva ao Pai. Então, realmente, meus amigos, nós já sabemos, todas as vezes a gente finaliza da mesma forma, trabalhar o amor, trabalhar o nosso crescimento e aprimoramento espiritual. Tirar de nossos corações os ódios, as amarguras, os vícios, tudo aquilo que nos distancia do Pai. Que nós possamos realmente crescer e evoluir no amor. Ok, meus queridos amigos, essa é a nossa mensagem de hoje. Amanhã estaremos juntos novamente para mais um aprendizado. Eu quero que você possa permanecer com o seu dia iluminado, de muito amor e muita paz. E se você quer receber as nossas pétalas, mas ainda não faz parte da nossa lista, encaminhe-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 991919595. Um grande abraço a todos, queridos amigos, e até amanhã!